Olá, viva Fernando, boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo mercado que está aí aberto na Europa, o mercado de transferências de janeiro, o chamado mercado de inverno por cá. Ora, pois bem, no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, o jogador moldavo Oleg do Passos de Ferreira disse não aos Dragões. Apesar do interesse portista em resgatá-lo ao Passos de Ferreira, uma vez que o esquerdino já tinha passado pela formação do Futebol Clube do Porto, Oleg quer ir para o Olympiacos da Grécia. Tomada a decisão por parte do jogador, os pacenses vão receber um valor na ordem dos 2 milhões de euros. Oleg apresenta-se já neste mês de janeiro em Atenas. O Passos de Ferreira deixou a decisão nas mãos do jogador. O Passos, que orientou o atleta durante um ano e meio, sensivelmente. O presidente do clube, Paulo Menezes, confirmou a proposta helénica, bem como o interesse do Futebol Clube do Porto, dizendo Paulo Menezes que, para os castores, era indiferente o destino de Oleg, um dos jogadores mais focados neste mercado e também nesta presente temporada do futebol em Portugal.
Para o Passos Ferreira é completamente, digamos assim, em termos financeiros, indiferente o destino do atleta. A decisão do atleta é, de facto, fundamental neste percurso, porque isto é uma obrigação entre clubes, mas o atleta, obviamente, é que tem que decidir.
Paulo Menezes, o presidente do Futebol Clube Passos de Ferreira. Oleg, jogador moldavo, é um dos nomes do mercado de transferências que está aberto em Portugal. No mercado do Benfica, este mês de janeiro vai definir se o jogador do Santos, Lucas Veríssimo, vem ou não para a luz. Disso depende também a continuidade de Ferro no plantel de Jorge Jesus. O Benfica, que neste momento persegue o Sporting, tal como o Futebol Clube do Porto, na liderança do campeonato. Os Leões de Lisboa são primeiros classificados. Ainda no que diz respeito ao Benfica, Renato Paiva, até aqui treinador da equipa B, disse nesta última semana que tinha a expectativa de assumir a equipa principal do Benfica. Numa primeira entrevista, após trocar a formação B das Águias pelos equatorianos do Independiente del Valle, o técnico de 50 anos, com quase 20 de Benfica, reconheceu que chegou a pensar no patamar mais alto do futebol benfiquista, nem que fosse de forma interina, garantindo, no entanto, que nunca foi convidado a fazê-lo por parte de Luís Filipe Vieira.
Senti que poderia ser o meu nome. Não foi, e o presidente tomou de certeza a melhor decisão para o clube.
E o Renato Paiva pensou nisso também.
Sim, pensei, porque estava a treinar a equipa B, porque era um momento de transição. Honestamente, pensei que no momento da transição pudesse ter sido escolhido.
Renato Paiva, que troca agora o Benfica pelo Independiente del Valle do Equador. No mercado, mas do Sporting, Paulinho, avançado do Sporting de Braga, volta a ser notícia. Os Leões terão oferecido 8 milhões de euros à equipa do norte do país, mais 3 jogadores. O Sporting, que já tinha tentado no início da temporada contratar Paulinho, avançado internacional português do Sporting de Braga. Em Inglaterra, mas em português ainda, José Mourinho não gostou nada da indefinição em redor do Tottenham Fulham da 16ª jornada do campeonato e que acabou por ser adiado devido a casos de Covid-19. Um problema que agora volta a atingir em força o futebol inglês. Mourinho é sétimo da Premier League, tem um jogo a menos. O seu antigo jogador no Chelsea, Nuno Moraes, ainda acredita que Special One pode ser campeão esta época em Inglaterra.
Até ao final vai estar a lutar e eu espero que seja campeão este ano. Não me surpreende nada, apesar de muita gente ter duvidado do tempo que ele teve no Manchester e isso tudo, mas Mourinho é um treinador excelente e muito competente e, para além disso, tenta sempre aprender e evoluir mais. E é o que podemos ver, um Tottenham competente, a imagem de Mourinho.
Special One está de volta?
Se podemos dizer assim, pode ser. Para mim vai ser sempre Special, então pode ser Special One de volta.
Outro treinador português, mas no Brasil, Abel Ferreira vai disputar o seu primeiro título. O técnico luso levou o Palmeiras à final da Taça Brasileira. O Verdão ganhou em Belo Horizonte ao América Mineiro por 2-0, depois do empate a um golo na primeira partida das meias-finais em casa. E por isso vai à final da Taça do Brasil.
Com toda a humildade que temos que ter, hoje fomos os justos vencedores.
Ora, há pouco falávamos de José Mourinho. Pois bem, Abel, treinador português do Palmeiras de São Paulo, meteu o nome de Mourinho ao barulho para dar um exemplo da necessidade de maior adaptação e paciência, também com a equipa brasileira que dirige.
Eu vou falar aqui contra um treinador que eu admiro muito, que é o meu amigo Mourinho, é um dos treinadores que eu também me inspiro. E lembro-me que o De Bruyne estava com ele e acabou por sair. E agora é um dos melhores jogadores. Tempo. Precisamos dar tempo. E às vezes nós não damos esse tempo, não damos essa confiança ao jogador, mas é preciso acima de tudo tempo.
Abel Ferreira no Brasil vai agora jogar com o Grêmio, a final da Taça. Depois pode também ir à final da Libertadores, da Taça Libertadores da América, caso derrote o River Plate nas meias finais. Um jogo importantíssimo e que faz parte também do sonho de conquista do Palmeiras.
Jogamos com um adversário que nos últimos anos tem estado sempre nas finais e meias finais. Uma equipa que já joga junto há muito tempo. Uma equipa que tem muito menos jogos que nós. Temos que dar tudo para proteger o nosso sonho, dar o máximo de cada um de nós. E quando chegar esse jogo, seguramente estaremos preparados para disputá-lo, porque queremos muito também estar presentes na final.
E já que estamos em maré de treinadores portugueses no estrangeiro, Vítor Pereira deixou a China. O antigo campeão em Portugal pelo Futebol Clube do Porto saiu do Xangai. Vítor Pereira estava no clube desde 2017, a altura em que substituiu outro técnico luso, André Villas-Boas, conquistou um campeonato e também uma supertaça da China. Nas outras modalidades, Telma Monteiro considera que o governo teve dificuldades em gerir o desporto e as necessidades do setor em plena pandemia. Na semana passada, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal disse que o desporto tem sido desprezado pelo Executivo de Lisboa. Agora, a judoca portuguesa reconheceu que o governo não conseguiu lidar bem com o desporto em geral em plena crise de saúde que atravessamos.
Para o governo foi sempre mais difícil gerir a parte do desporto. Por causa do contacto que nós temos, acho que houve alguma dificuldade em gerir essa situação, houve algum apoio, mas do modo geral, falámos no desporto em geral, acho que foi complicado para o governo gerir.
Telma Monteiro, a mais consagrada judoca portuguesa, que entretanto aponta todas as baterias ao que aí vem em 2021, a começar pelos Jogos Olímpicos de Tóquio.
O objetivo principal é consolidar o lugar do ranking olímpico. Neste momento eu sou cabeça de série, estou entre as 8 primeiras do ranking olímpico. Isso permite-me saber mais ou menos com quem é que vou fazer nos Jogos Olímpicos e preparar-me de uma forma mais específica. E o objetivo é consolidar esse lugar e preparar, ganhar algum ritmo competitivo mais para os Jogos Olímpicos.
A judoca lusa Telma Monteiro, que recentemente em Praga, na República Checa, venceu a 14ª medalha em outros tantos europeus de judo. Aos 35 anos, Telma garante, por outro lado, não ter certezas sobre o fim da sua carreira. O fim deste boletim é agora, por isso, terminamos aqui. Não sem antes deixar um forte abraço para todos, aproveitando ainda para desejar também um excelente ano de 2021. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.